Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, eu tava tão feliz, e nem era para menos, né? Estava ficando noivo exatamente naquela noite. Fizemos um jantar, ali em casa mesmo, só com nossas famílias. Estava, assim, tudo perfeito. Só que antes do Júnior pedir a minha mão, assim, de maneira oficial, colocar a aliança no meu dedo, alguém bateu a porta. Minha mãe foi ver quem era, e como estávamos todo mundo ali na sala, assim que a mãe abriu a porta, deu para ver que tinha uma moça ali parada. Ela esticou o pescoço, olhou para a gente e ficou com os olhos parados no meu noivo, até que falou assim num fio de voz: preciso falar com você, Júnior. Eu me virei para ele na mesma hora e vi que ele estava até meio pálido, meio assustado. Eu não conhecia aquela menina, só que não sei. Não conhecia, mas não me era estranha também. Nisso, minha sogra levantou do sofá e foi até a porta. Marli, o que você está fazendo aqui, menina? Aconteceu alguma coisa? Eu preciso falar com o Júnior. Falar com o Júnior? Falar o quê? Fiquei ali só olhando. Aliás, eu e todo mundo, sem entender nada. Quem é essa menina, Júnior? Ela mora lá perto de casa. Tá, mas o que que ela quer com você? Ele só balançou sua cabeça. Só que, repito, parece até que tinha perdido a cor. Fosse quem fosse aquela garota, sabe, naturalmente que eu não gostei. Imagine, no dia do meu noivado. O que você quer com meu noivo, hein? Ela olhou para mim, só que em vez de responder, olhou de novo pro Júnior. Será que a gente podia conversar um pouco? Pensa no clima esquisito que ficou. Minha sogra ficou ali parada, diante da porta. Minha mãe também ficou ali, do lado dela. Ninguém entendendo nada, né? E a dona Rita ainda perguntou: tua mãe sabe que você tá aqui, Mali? O Júnior tá ficando noivo hoje. Você tá querendo atrapalhar a vida dele? Nisso, meu noivo levantou, foi até a porta, pegou a menina pelo braço e a levou lá para fora, na direção do portão. Dali de dentro, deu para escutar ele perguntando o que afinal ela queria com ele. O clima, como já falei, ficou pesadíssimo e nem tinha como ser diferente. Todo mundo olhando para mim com aquela cara esquisita, como se eu tivesse alguma explicação. Eu, em vez de levantar e ir até lá fora para ver o que os dois estavam conversando, não. Continuei ali na sala, meio abobalhada, sem saber o que fazer. Dali a pouco ele voltou. A cara mais estranha ainda. Não falou nada. Só entrou, fechou a porta e sentou do meu lado, de novo. Eu naturalmente perguntei: posso saber o que que essa menina queria com você, Júnior? O que ela queria? Ah, nada nem mais, Elisa. Só queria perturbar. Ah, louca. Louca? Nisso, a dona Rita se meteu no meio. Ela gosta do Júnior, Elisa. Sabe, é isso. Desde novinha, ela cisma com ele. Não é a primeira vez que ela tenta atrapalhar a felicidade do meu filho. Mas deixa que eu vou conversar com a mãe dela depois. Não vai ficar assim. Olha, eu fiquei tão chateada, tão aborrecida. Imagine se isso é coisa para acontecer no dia do teu noivado. E achei aquilo tão estranho. Já estávamos juntos há 1 ano e meio. Eu nunca tinha ouvido falar no nome daquela criatura. Aliás, não lembrava de já tê-la visto alguma vez, mesmo quando ia lá na casa dele, apesar de achar que ela não me era estranha, pelo menos não completamente. Depois o próprio Júnior falou que eles já tinham sido namorados, mas que isso fazia muito tempo e que ela nunca tinha aceitado muito bem o fim. Continuava pegando no seu pé. Convenhamos, né? Se ela não aceitava o fim do namoro, como sabia da minha existência? E como eu só sabia da existência dela agora? Era para ela ter tentado se meter no nosso relacionamento há muito mais tempo. Olha, eu fiquei bem desconfiada, porque não sabia de nada daquilo. Para mim foi tudo novidade. E naturalmente fiquei com o pé atrás em relação a ele. Tanto que falei: olha, Júnior, se eu souber que você anda aprontando, acabou noivado, você me conhece, hein? Não vou aceitar você me fazer de bobo. Ele jurou que não tinha feito nada de errado. Só que não sei. A cara dele não me passava muita certeza, não. Eu percebi que ele ficou assustado quando aquela menina chegou e ficou parada ali diante da porta. E agora convenhamos, né? Muita cara de pau ela ter vindo bater na minha porta justamente no dia do nosso noivado. Olha, não engoli, viu? Ele explicou, minha sogra explicou, mas eu não engoli muito bem aquele episódio. Claro que, apesar de tudo, acabamos ficando noivos. Só que a atmosfera ali naquela sala mudou completamente. E tinha que mudar, né? Depois eu soube que aquela menina tinha passado um tempo fora. Os pais dele eram separados, os pais dela também. Ela morava com a mãe, mas tinha ido passar uns tempos com o pai numa outra cidade. Fazia pouco tempo que tinha voltado. Por isso que ela nunca tinha se metido no nosso namoro. Foi a explicação que me deram, né? Minha sogra falou. Para minha surpresa, dali alguns dias, recebi 3 mensagens desaforadas no meu perfil. Olha, eu tremi quando li aquilo. Acho que eu não preciso nem dizer de quem eram, né? Eram da tal de Marli. Ela achou meu perfil e primeiro fez aquele comentário assim numa foto que eu postei minha e do Júnior, do nosso noivado. Casalzinho mais sem graça do mundo. Eu fiquei fula. Claro que fiquei. Só que consegui me segurar e achei melhor não retrucar. Até para não piorar a situação. Só que depois, ela mandou outras, no particular. Uma delas em especial me deixou ainda mais fula. Olha, esse noivado de vocês não vai durar. Eu tenho uma bomba para te contar. Aliás, acho até que vou esperar o Júnior fazer isso. Até porque eu dei um prazo para ele. E se ele não te contar, aí sim, eu mesma te conto. Imagine como que eu me senti. Liguei para ele na mesma hora, pedindo uma explicação. Oi, Elisa, ela é louca, já te falei. Essa menina é completamente parafusada. Não tenho nem ideia do que ela tá falando. Você não tem mesmo, Júnior? Ela ia me escrever tudo isso e inventar uma história dessa? Você não sabe do que ela tá falando? Já falei que não sei. Olha, Júnior, você não me faça de boba. Você me conhece. Você sabe do que eu sou capaz. Nos dias que se seguiram, a Treslocada continuou mandando mensagem, uma mais desaforada do que a outra. Eu tentava ignorar, até para não botar mais lenha na fogueira, né? Até que um dia, ela finalmente jogou a tal bomba que tinha prometido. Quer saber da última? Eu tô grávida, esperando um filho dele, do teu noivo. Claro que num primeiro momento, apesar do choque, eu não acreditei. Cheguei a chamá-la de louca, foi a primeira vez que eu respondi. Louca, mentirosa? Mas ela jurou que era verdade. E depois ainda me mandou a foto de um exame para provar que realmente estava grávida. Olha, aí eu desabei. Quando encontrei com ele, eu ainda estava tremendo. Mesmo que já fizesse mais de hora que ela tinha mandado aquela mensagem maldita, quase esfreguei a tela do telefone, do celular na cara dele quando mostrei a foto. Que é isso aqui, hein, Júlio? Me diga, você tem alguma coisa a ver com isso? Ele olhou assim pro celular. Mais uma vez ficou branco, do mesmo jeito que naquele primeiro dia do noivado. Foi ela que te mandou isso? Que importa? Que você acha, hein? Ela falou que o filho é seu. Ele só balançou a cabeça assim de um lado pro outro e ficou repetindo que ela era louca. Só isso que ele sabia falar. Olha, eu fiquei num estado que não gosto nem de lembrar. Nervosa, agitada, revoltada. Cheguei a dar de dedo na cara dele. Eu vou tirar essa história limpo, Júnior. E se for verdade, ou se me paga. Naquele mesmo dia, fui até a casa dele e conversei com a minha sogra. Mostrei a foto para ela e não sei. Ela reagiu de um jeito, como se já soubesse da história. Só falou aquilo. Elisa, tenha calma. Não fique tirando conclusão precipitada. Deixa eu conversar com ela, tá? Com a mãe dela. Só não brigue com o Júnior, sem ter certeza, né? Ele gosta muito de você. Tenho certeza que jamais ia fazer nada de errado. Ainda menos com essa menina. Essa Marli sempre foi uma pedra no sapato dele. O problema é que eu estava revoltada. E acabamos tendo uma briga muito feia, a pior de todos os tempos. Ele me jurou que não tinha me traído, que não tinha nada a ver essa coisa de gravidez. Ou se ela estivesse grávida mesmo, ele não tinha nada a ver. E olha, eu até queria acreditar nele. Mas por que aquele infeliz ia inventar uma história dessas? Até a foto do exame ela mandou. Aliás, depois eu fui conferir e vi que ela tinha postado a mesma foto no perfil. E abaixo da foto, a legenda: mamãe não vê a hora de você chegar. Olha, eu cheguei a sentir até uma tontura naquela hora, porque, convenhamos, né, se fosse mentira, por que ela postaria aquilo no perfil? Tinha um monte de comentários, inclusive gente querendo saber quem era o pai. E ela respondeu. Escreveu com todas as letras: só tem um homem nesse mundo que pode ser o pai do meu filho. O Júnior. Por conta disso, acabamos brigando de novo. Até porque eu estava tão passada. Mas ele continuou negando tudo. Como podia negar, meu Deus? Só podia ser um pesadelo. Não dava para acreditar que estivesse mesmo acontecendo. Tínhamos acabado de ficar noivos. Era um castigo, aquilo tudo. Não terminei o noivado com ele, assim, de maneira oficial, porque nem chegamos a terminar a conversa. Simplesmente saí de perto dele, parei de responder suas mensagens, o mandava embora quando ele ia atrás de mim em casa. Mas em nenhum momento eu falei que estava tudo acabado, tanto que continuei usando a aliança. Sabe, eu precisava pensar, botar minha cabeça em ordem. E para isso precisava de um tempo sozinha. Ficamos a semana toda estremecidos um com o outro, até que no sábado seguinte eu o procurei. Fui atrás dele, na casa dele. Precisávamos conversar, achar uma saída. Bati na porta. Quem me atendeu foi a dona Rita. E eu vi que ela fez uma cara meio de assustada quando me viu. Tanto que já foi perguntando. O que foi? Mas sabe, assim, assustada. Eu queria falar com o Júnior. Ele está no quarto? O Júnior? Não. Não, ele... Sabe, ela falou qualquer coisa, mas eu nem entendi. Mesmo porque já fui abrindo passagem e tomando o rumo do corredor. Juro, eu queria me acertar com ele, conversar, ouvir o que ele tinha para me dizer. A porta do quarto dele estava fechada. Quer dizer, não a chave, estava encostada, porque no que abri, me deparei com uma cena. Que passe o tempo que passar, eu nunca vou esquecer. O safado não estava sozinho. A Marli estava com ele. Os dois assistindo televisão, deitados na cama. Ela com a cabeça sobre o peito dele. Olha, eu não sei como não tive um ataque. O que está acontecendo aqui, Júlio? Que palhaçada é essa? Ele naturalmente levou um susto. Na verdade, os dois, né? Ué, que você está fazendo aqui, Lido? Como assim? O que eu estou fazendo? O que essa fulana está fazendo com você aqui? Ué, mas você terminou comigo? Eu terminei com você? De onde que você tirou isso? Olha, eu fiquei tão desatinada. Os dois ali na cama, assistindo televisão, como se fossem um casalzinho. Pelo jeito, ele não a achava tão louca assim como vivia dizendo. E quer saber, naquele momento, eu achei que aquela história de gravidez era verdadeira. Na mesma hora, foi a conclusão a que cheguei. Ele deve ser o pai desse filho que ela está esperando. Me revoltei tanto. Comecei a gritar com ele, na verdade, com os dois. A dona Rita se aproximou, tentou me tirar do quarto, me levar lá para a sala, pedindo para que eu me acalmasse. Só que me acalmar, de que jeito, meu Deus? Cega de raiva, tirei a aliança do dedo e joguei com tudo na cara dele. Depois saí pisando duro, naturalmente chorando. Bati a porta com tudo quando saí, fazendo a casa estremecer. Foi o fim para nós dois. Quando tivemos aquela última briga, no final de semana anterior, eu não tinha terminado o noivado. A gente só ficou sem se ver, mas ele pensou que eu tivesse terminado tudo. E em menos de uma semana, já tratou de arranjar uma outra, quer dizer, uma outra que pelo jeito já estava arranjada. Depois daquela cena ridícula a que assisti, mesmo que ele beijasse os meus pés, eu jamais o aceitaria de volta. Principalmente porque depois ele assumiu Sabe, eu não gosto nem de lembrar quando eu soube. Ele assumiu que tinha mesmo engravidado aquela maluca. A Mali estava grávida e o filho realmente era dele. Me fez de tonta e palhaça. E se me traiu, a gente sendo apenas noivos, imagine então o que não seria depois do casamento se algum dia a gente finalmente se casasse. O que não vai acontecer nunca. Estou sofrendo muito. E nem poderia ser de outro modo. Só que não podia tomar outra decisão. Não podia baixar a cabeça e fingir que não estava vendo. Fechar os olhos para tudo. Antes de amá-lo, preciso amar a mim mesma. Ter um pouco de amor próprio, né? Olha, o meu pai, quando soube disso, queria ir atrás dele. De tão furioso que ficou. Se não fosse a minha mãe, sabe, ele teria ido mesmo. Agora, do que ia adiantar? Hoje, os dois estão juntos. E mesmo sabendo que vou continuar sofrendo durante muito tempo, às vezes, vou lá e dou uma olhada no perfil dela e vejo as coisas que ela posta. Fotos, comentários, sempre tem uma coisa a respeito do bebê que ela está esperando. E aí me dá aquela fisgada no peito, aquela tontura, aquela sensação de que a qualquer momento eu vou perder os sentidos. Fico com vontade de abrir os olhos, fechar depois e dormir para nunca mais acordar. De certo modo, me sinto como se tivesse sido roubada pela vida. Como se ela estivesse vivendo tudo aquilo que eu sonhei para mim. Como se ela tivesse tomado para si tudo o que me pertencia. Tudo aquilo que era meu.
Oh, Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, é uma maneira até diferente de começar esse meu relato, mas preciso dizer nesse começo que eu já tinha sido amante do irmão do meu marido no passado. Se bem que naquela época, antes que alguém se escandalize, eu nem sonhava conhecer o Cleiton, que depois acabou se tornando meu marido e pai da minha filha. Na verdade, jamais podia imaginar que fosse conhecê-lo. Como também não fazia a mínima ideia de que o Douglas, hoje oficialmente meu cunhado, fosse casado quando a gente se envolveu. Até porque ele me levou no bico direitinho. Só fui saber que ele tinha mulher e uma filha muito tempo depois. Sei que é uma história meio confusa, mas foi justamente assim que tudo aconteceu. Conheci o Douglas no trabalho. Quer dizer, não trabalhávamos juntos na mesma empresa, mas no mesmo prédio. Na época, eu era solteira, nem sonhava em me envolver com ninguém. Quando tudo começou a acontecer, ele começou a se aproximar de mim, até que um dia me chamou para sair. Eu aceitei e acabamos ficando juntos pela primeira vez. E ficando juntos, no caso, sabe, foi sinônimo apenas de alguns beijos, nada mais do que isso. Na verdade, demorou para acontecer alguma coisa mais íntima entre nós. Fomos ficando, nos conhecendo melhor, até que finalmente aconteceu. Eu não estava apaixonada, mas de qualquer modo, ele foi me envolvendo e eu fui me deixando levar. Tinha o detalhe de ele ser mais velho do que eu, ter muito mais experiência, e isso, de certo modo, mexeu comigo e foi uma coisa que influenciou bastante para a gente ficar junto. Até que depois de um tempo, ele me contou que ia sair daquele emprego porque tinha arranjado coisa melhor, ia receber mais, e depois que pediu a conta, a gente parou de se ver. E acredite quem quiser, perdemos o contato durante muito tempo. Até porque ele sumiu. Nunca mais deu notícias. Sabe, eu fiquei sem entender nada. Até porque ele vivia dizendo que estava gostando de mim. Como que alguém pode dizer que gosta e de repente some assim e não aparece mais? Eu ainda tentei encontrá-lo, mas sabe, não foi muito não, porque logo percebi que ele não estava mais afim. E como nunca fui oferecida, deixei do jeito que estava. Mudou de emprego, sumiu, não respondeu mais. Olha, eu pensei tanta coisa nessa época, até no pior, que pudesse ter acontecido alguma coisa de ruim com ele. Mas enfim, o tempo foi passando. Até que depois de um ano e meio, um ano e sete meses, conheci o Cleiton ali mesmo no prédio onde trabalhava, enquanto a gente esperava o elevador. Nem sonho que eu podia imaginar que ele tivesse a ver com o Douglas. De que jeito? Nossa história começou com aquela troca de olhares, inclusive dentro do próprio elevador. Depois do que o Douglas tinha aprontado comigo, parado de responder as minhas mensagens, sumido, né? Fiquei meio abalada. E acabei até me fechando um pouco para essa coisa de paquera, de namoro. Repito, mesmo na época em que estava com o Douglas, eu não estava apaixonado. Mas estava gostando de ficar com ele. E é claro que senti aquele afastamento. Principalmente por conta do modo como tudo aconteceu. Foi como se ele tivesse morrido, que Deus me perdoe, mas a sensação foi essa, né? Nunca mais o vi, nem falei com ele, ou tive qualquer notícia. Por conta daquela espécie de trauma, custei um pouco a ficar mais tranquilo em relação à aproximação. Sabe, raramente eu respondi a um olhar, uma paquera, sabe? Tanto que já tinha se passado mais de um ano e meio, quase 2 anos, quando conheci o Cleiton e comecei a trocar olhares com ele, ali no corredor do prédio. Até que um dia ele se aproximou e puxou conversa comigo. Se apresentou, a gente trocou algumas palavras e eu achei bem simpático. Uma pessoa assim muito educada. E depois desse dia, sempre que a gente se via, nos aproximávamos um pouco mais. Trocávamos beijo no rosto, ficávamos ali conversando. Qualquer pessoa que prestasse atenção ali naquela nossa conversa, se fosse um pouco esperta, veria que se não tinha acontecido alguma coisa entre nós, estava por acontecer. Até que um dia realmente aconteceu. Ele me chamou pra gente almoçar. E foi apenas a primeira de muitas vezes. E sabe, o fato é que aos poucos fui me encantando por ele, com o seu jeito. Até que numa dessas vezes, a gente almoçando ali, rolou o nosso primeiro beijo. E olha, é até esquisito, porque geralmente é o homem, mas fui eu que tomei a iniciativa. E quer saber, em nenhum momento me arrependi, porque naquelas alturas já não conseguia mais tirá-lo do pensamento. A gente passou a sair, ficar junto, até que ele me pediu em namoro, de uma maneira assim muito clara. Eu aceitei sem pensar duas vezes. Comecei a gostar dele de um jeito que eu acho nunca tinha gostado de ninguém. Foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. E o melhor de tudo é que ele também estava gostando de mim. Essa é uma coisa que... sei que tem pessoa que engana, tem pessoa que finge, né? Mas sabe, era difícil ele estar fingindo. Sabe, olhando nos seus olhos, ouvindo as palavras que ele me falava, o jeito dele comigo, estava muito na cara que ele estava apaixonado por mim também. E essa era a melhor parte. Porque é triste você gostar de alguém e não ser correspondida. O fato é que fomos levando o namoro até que, quando completamos 3 meses juntos, ele me chamou para ir até a sua casa. Fiquei nervosa, para falar a verdade. Fiquei ansiosa, como eu acho que acontece sempre, né? Com pessoas que, de repente, estão a ponto de conhecer a mãe e o pai do amado ou da amada. Eu tinha medo, né? Que sua mãe não gostasse de mim. A gente ouve tanta coisa que... enfim, e comecei a se interferir no nosso namoro. Com a graça de Deus, não foi esse o caso. Pelo contrário, ela me recebeu de braços abertos e com uma simpatia que, olha, eu tive dificuldade até em retribuir. Me recebeu tão bem, não só ela, todo mundo ali. O pai do Cleiton também. Era um domingo e o almoço tinha sido preparado especialmente para eles me conhecerem. Então, ela tinha feito comida para um batalhão. E eu, sabe, fiquei ali me perguntando. E aí me perguntei para ele, pro Cleiton. E ele explicou. Não é que a minha mãe é meio exagerada mesmo. Mas é que a minha irmã também vai vir almoçar com a gente. E a família dela também, Janeiro. Aliás, ela e o Mano. O Douglas também vai trazer o pessoal dele. Hoje você vai conhecer a família toda. Ele falou naquele nome, mas juro, eu jamais poderia imaginar o que o destino me reservava, nem mesmo quando escutei aquele nome, Douglas. Aliás, aquele episódio todo que eu tinha vivido antes de conhecer o meu marido, que na época era só meu namorado, para mim, pelo menos, era a página virada. Eu nem lembrava mais de praticamente nada. Era como se nem tivesse vivido. Primeiro chegou a Kelly, minha cunhada, com o marido e os dois filhos. O Cleiton nos apresentou, todo mundo muito simpático, até que finalmente chegou quem faltava, o irmão do meu namorado e a família dele. Pense na cena, eu ali sentada no sofá, ao lado do Cleiton, a família dele toda reunida ali na sala, a gente conversando, na maior animação, e de repente meu cunhado entra pela porta com a mulher e a filha. Eu, sinceramente, não sei quem ficou mais assustado, se eu ou se ele. Quando vi ali diante de mim, sabe, eu não sabia se falava, se sentava, se tossia. Comecei, sabe, a fazer gestos meio atarantada. E o mesmo aconteceu com ele, que ficou assim, sem saber onde enfiar as mãos. Quando o Cleiton nos apresentou, nós dois, eu e ele, estávamos com cara de pateta. Eu ainda sem acreditar, olhava para ele como se não estivesse acreditando mesmo. Convenhamos, né? Foi uma verdadeira brincadeira do destino. O Douglas, aquele rapaz com quem eu havia me envolvido no passado e que sumiu logo depois que mudou de emprego, era ninguém menos que irmão do meu namorado. Aliás, depois eu soube que o Cleiton trabalhava na mesma empresa que o Douglas trabalhava na época. Foi o Douglas, inclusive, que conseguiu o emprego para ele, já que continuava tendo amizade com o dono. Só que afora esse detalhe, tinha outra coisa que me fez sentir a maior idiota do mundo. O fato de ele ter mulher e filha. Sua filha, por exemplo, já estava com 9 anos. Ou seja, ele tinha me enganado durante todo aquele tempo. Fui amante sem saber. Bom, agora dava para entender por que ele tinha parado de responder as minhas mensagens, tinha sumido do mundo, não atendia mais ligação. Era casado? Essa era a explicação. Acho que ele nunca podia imaginar que o destino fosse nos colocar frente a frente de novo. Aliás, acho que foi justamente por isso que ele ficou quietinho ali. Não falou nada. Sabe? Que a gente já se conhecia. Mais do que isso, que tínhamos nos envolvido no passado. E ainda bem que não falou, né? Imagine a minha cara. Não vou negar, fiquei bem abalada. E o Cleiton percebeu, mesmo porque, sei lá, você não fica normal, né, numa situação assim. Depois que cumprimentei o Douglas, a esposa dele e a menina, meu namorado se voltou para mim e perguntou se estava tudo bem. O que que eu ia dizer? Falei que estava, né? Minha sogra ainda fez aquele comentário para piorar. Escuta, a Janaína também trabalha lá no mesmo prédio que o Cleito, viu, Douglas? Você não chegaram a se conhecer naquela época em que você trabalhava lá? A gente se olhou naquela hora e com a maior cara de pau do mundo ele respondeu: é, mãe, quando entrei e vi ela, eu senti mesmo que ela não me era estranha, mas acho que a gente já deve ter se cruzado, sim, alguma vez no prédio, né? Hein, Janaína? Olha, eu até tentei responder. mas a voz não saiu. Para ser franca, eu nem estava conseguindo olhar nos olhos dele. Foi realmente uma coincidência do tamanho do mundo, ingrata ainda por cima. Mudei por completo depois que soube que o Douglas era meu cunhado. Me senti mal por saber que ele tinha esposa, que sem saber tinha sido amante dele. E me senti mal também pelo Cleiton. Fiquei ali me perguntando qual seria a reação dele se soubesse que antes da gente se conhecer, eu tinha sido amante do seu irmão. Meu medo era que o encanto se quebrasse, que ele deixasse de gostar de mim por causa disso, que acabasse me até se afastando, ficasse decepcionado, embora, vamos convir, né? Eu não tivesse culpa direta nenhuma. Foi por tudo isso que resolvi ficar quieta, não contar nada para ele. Para minha sorte, o Douglas também não abriu a boca. E a vida foi seguindo, nosso namoro também. Demorei a voltar à casa do Cleiton, tudo para evitar um novo reencontro com o seu irmão. E sentia mal na presença dele. Só que às vezes era inevitável. Com o tempo, vendo que ele realmente não tinha intenção nenhuma de comentar com ninguém, até porque também era conveniente para ele, né, que tudo ficasse em segredo, fui me sentindo pelo menos um pouco mais à vontade. Em resumo, meu namoro com o Cleito foi vingando, evoluiu até um noivado, até que engravidei e por conta disso, resolvemos morar juntos. Nos casamos no cartório, fizemos um almoço para a família e fomos então morar na nossa casa. A partir daí, minha vida mudou por completo. E uma coisa eu digo, viu? Acho que nunca tinha sido tão feliz em toda a minha vida. Principalmente depois que a minha filha nasceu. Sabe que você se sentir completa em todos os sentidos? Tinha um marido maravilhoso que me amava, e eu sabia disso. Uma filha que era uma bênção, uma princesa. Se pedisse algo mais a Deus, estaria sendo egoísta, porque já tinha tudo o que precisava para ser feliz. E foi mais ou menos depois que completamos 6 anos de casados. Minha filha já estava com 5 anos. Que aconteceu o impensável. Até pelo tempo. Um sábado, lembro que eu estava sozinho em casa com a minha filha, mas ela estava no quarto, dormindo. O Cleiton estava no serviço. Foi quando tocaram na campainha, e quando vi, olhei pelo olho mágico, era ninguém menos, eu me assustei, porque será que aconteceu alguma coisa? Era o Douglas. Quer dizer, ele já tinha ido nos visitar algumas vezes. Às vezes sozinho, outras vezes com a família, mas meu marido sempre estava ali em casa. Nesse dia, no entanto, o Cleiton ainda estava no serviço. Por conta do tempo que já tinha passado e pelo fato de ele nunca ter comentado nada com ninguém, nem menos comigo, sobre o que havia acontecido entre nós, foi como se nunca tivesse acontecido, pelo menos para mim, né? E eu já me sentia até mais à vontade na presença dele. Só que quando vi ali diante da porta, abri. Até porque podia ser uma coisa grave, ter acontecido alguma coisa da... Falei que o Cleiton não tinha chegado, mas ele perguntou se podia entrar um pouco, esperar pelo irmão ali dentro. Olha, confesso que estranhei, pois ele devia saber que o Cleiton ia demorar ainda para chegar. Mas, para não ser indelicada, mal educada, abri passagem. E ainda fui para a cozinha fazer um café. Estava ali diante do fogão, quando escutei um barulho. Aí me virei e vi ele parado diante da porta, me olhando assim, sério. O pior de tudo foi o que ele falou em seguida. Quem podia imaginar, hein, Janaína? que a gente fosse acabar virando cunhados. Eu só respondi aquilo: Douglas, por favor, eu prefiro não falar sobre isso, tá bom? Ah, por que não? Você sabe que eu tenho saudade daquele tempo. Aquele dia quando você chegou em casa e eu te vi ali sentada no sofá, quase me deu um troço, sabia? Não falei nada. Voltei a lhe dar as costas, só que ele não parou por ali. Você sabe que desde aquele dia minha vida não é mais a mesma? Se você soubesse quantas vezes eu já quis conversar com você sobre a gente. Que gente, Douglas? Já falei que não quero conversar sobre isso. Que passou, passou. Será que passou mesmo? Pois olha, pra mim pelo menos não. Sabe que desde que eu soube que você era namorada do Cleito, que minha vida virou uma bagunça, até meu casamento não é mais o mesmo. Que o casamento não é mais o mesmo? Como que você pode dizer isso? Na verdade, quando a gente se conheceu, você me escondeu que era casado, mentiu pra mim, a maior cara de pau. Eu sei. Mas só fiz isso porque tinha me apaixonado por você e sabia que se você soubesse, não ia querer nada comigo, né? É claro que não ia, né? Você se apaixonou? Essa é boa. Saiu do serviço e sumiu, nunca mais me procurou? É, eu sei que eu errei, mas se você soubesse quanto que eu me arrependo. O fato é que desde que eu te vi com meu irmão aquele dia, que tudo que eu sentia parece que voltou. Faz tempo que eu tô querendo conversar com você e falar disso que eu tô sentindo. Eu continuava virado de costas para ele. Até porque não tive nem coragem de olhar nos seus olhos desde que ele começou aquela conversa. Só que juro, não imaginei que ele fosse ter coragem. De repente, ele se aproximou e se encostou em mim, me agarrou assim por trás e começou a roçar seu corpo no meu. Olha, eu quase caí em cima da pia quando tentei me desvencilhar. Que isso, Douglas? Para com isso! Ficou louco? Janaína, eu nunca te esqueci. Continuo louco por você. O que que você quer que eu faça? Escuta, você andou bebendo? Acho que você tá bêbado mesmo, só por quê? Meu Deus! Olha só isso mesmo, pra explicar aquela atitude dele. Pra ele ter a cara de pau de ir na minha casa, sabendo que meu marido, o irmão dele, não estava naquela hora, sabia muito bem qual era o horário de trabalho do seu irmão. Me falar todas aquelas coisas e ainda me agarrar. Pedir que ele fosse embora na mesma hora e que nunca mais voltasse a falar daquele assunto comigo. E ainda acrescentei: olha, eu não gostei nada do que você acabou de fazer, viu, Lucas? E se fizer novamente, eu juro que conto tudo pro Cleito. Tudo? Mas tudo o quê? Você seria capaz até de contar o que aconteceu entre nós? Quer saber de uma coisa? Conto sim. O Cleiton pode até não gostar, mas a tua mulher também não vai gostar, isso eu te garanto. Ele fez uma cara assim. Acho que ficou surpreso com a minha reação. Mas no fim, graças a Deus, acabou indo embora. Mesmo porque a minha filha apareceu ali na cozinha, acordada pelo barulho, pela voz alta. Só que não demorou muito para ele voltar a me procurar. E dessa vez, além de repetir tudo que já tinha dito, ainda acrescentou: olha, Janaína, se você quiser contar para todo mundo, inclusive para o meu irmão, pode contar, eu não ligo. Meu casamento já era mesmo. Só tenho cabeça para pensar em você. E se o Cleiton também quiser brigar comigo, tudo bem. Sabe, eu decido com ele. Mas eu quero você para mim. Você está entendendo, Janaína? Eu quero você para mim. Eu não vou me consolar se eu não tiver isso. Eu fiquei olhando para a cara desse homem, sem saber se ligava para a polícia, se saía correndo. Meu Deus, depois de anos a fio, ele começou a me perturbar de novo. Justamente quando minha vida estava boa, quando meu casamento estava perfeito, quando eu estava tão feliz. Tenho até medo que esse homem conte para alguém sobre nós e meu marido não aceite. O encanto se quebre. E ele queira até se separar de mim. E mesmo que não queira, sabe, eu acho que nunca mais ia ser a mesma coisa. A gente não sabe qual vai ser a reação de uma pessoa numa hora assim. Tudo bem que a gente nem se conhecia quando me envolvi com o Douglas, mas ele vai me acusar de não ter lhe contado nada, de ter escondido isso dele. E pior, pode até pensar que eu ainda tenho alguma coisa com aquele maluco do seu irmão. Não quero perder meu marido. Amo meu marido e minha filha mais do que tudo. São tudo para mim. Não quero ver minha família desmantelada por causa da obsessão desse maníaco. E o pior é que ele tem me procurado direto, sabe? A pessoa que ela não se emenda, não se dá por achada. Não sei mais o que fazer. Ele é tão egoísta que não pensa nem na minha felicidade e nem na felicidade do irmão. Como também não pensa na reação que teria a sua própria mulher. Não sei mais o que fazer, viu? Não quero ser obrigada a contar tudo pro Cleiton. Por isso, fico pensando o dia todo sem parar e não consigo encontrar uma saída. Peço a Deus que coloque sanidade na cabeça desse homem. O faça entender que o que aconteceu entre nós no passado já não existe mais. Aliás, se eu soubesse que ele era casado, porque até isso ele mentiu, não teria acontecido nada mesmo. Só aconteceu porque ele me enganou. E quer saber? Jamais se repetirá, nunca. Porque eu amo o meu marido. Ele e a minha filha são tudo para mim. A coisa mais preciosa que eu tenho. Eu serei capaz até de morrer por eles dois. Mas como conter esse homem, esse maníaco, que a cada dia que passa, meu Deus, parece que está mais louco, sabe? Parece que está mais maluco, completamente furioso. E que eu sei que a qualquer momento é capaz de contar tudo para todo mundo, do jeito que ele está. Eu não estranharia se ele fosse contar direto pro irmão. E é isso que eu temo, do encanto se quebrar e eu perder meu marido e minha família por causa desse maluco que lá no passado sumiu de repente para que eu não descobrisse que ele era casado. E agora, sem pensar na paz e na felicidade de ninguém mais, promete que vai atrapalhar a vida de todo mundo. Largar da mulher, contar pro meu marido, fazer eu perder minha família e me tornar a mulher mais infeliz desse mundo. Na-ra-ra-ra.
The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center. Clarity, peace, serenity. walking, I must go alone. I must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay.